Bom, boa tarde a todos. O meu nome é André Mestre, eu trabalho aqui na Microsoft na equipa de Data Platform. E, bom, antes de mais, agradecer-vos a vossa presença, terem ficado para a última sessão. Eu sei que é sempre desafiante nestes eventos conseguir receber tanta informação num só dia. Eu estou aqui com o desafio de vos falar um bocadinho naquilo que nós, Microsoft, chamamos de Cortana Analytics Suite. Okay? E, portanto, vamos tentar perceber um bocadinho melhor o que é que, de facto, é o Cortana Analytics Suite e vamos depois passar por alguns exemplos, perceber como é que na vida real, digamos assim, estas tecnologias hoje em dia vos podem ajudar. O Cortana Analytics Suite surge de uma iniciativa que a Microsoft tem ongoing, que chamamos Advanced Analytics, e que, basicamente, trata de um desafio que nós temos encontrado em muitos clientes e em muitas organizações, que passa um bocadinho por tentarmos chegar aqui desde este lado esquerdo, deste gráfico até ali, ao fim e ao cabo, ao lado direito, sendo que, bom, em baixo temos um eixo de dificuldade e à esquerda temos um eixo de valor. Bom, o que isto, na realidade, tenta, de alguma forma, descrever é que, num cenário tradicional, e se olhar para uns anos atrás, aquilo que se fazia tipicamente era pegar um conjunto de dados histórico, olhar para eles e tentar de alguma forma perceber o que é que aconteceu. Okay? Olhar para aqueles dados e perceber, ok, temos dados de histórico, conseguimos perceber o que é que aconteceu e porque é que estes dados estão desta forma. Passado uns tempos, ou passado uns anos, com a evolução também da tecnologia, começámos a fazer uma coisa que se chama uma análise diagnóstica, digamos assim. E para além de conseguirmos perceber o que é que aconteceu, conseguimos começar a perceber um bocadinho mais porque é que aconteceu. Okay? E, portanto, estávamos num cenário, obviamente, um bocadinho mais difícil, mas também com mais valor para as organizações. E aqui dentro de um cenário de BI mais tradicional, digamos assim. Atualmente, aquilo que a Microsoft defende e aquilo que vemos os nossos clientes também, eles próprios, defenderem, é que estamos a passar, então, para um cenário de um BI mais tradicional para um BI um bocadinho mais avançado. E, então, aí, o que é que vamos tentar fazer? Bom, antes de mais nada, agora que já conseguimos perceber o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu, vamos, então, tentar passar ali para o nível seguinte e tentar perceber o que é que vai acontecer. Okay? Portanto, o que vamos fazer é olhar para os dados históricos, perceber porquê é que eles estão assim, porque é que as coisas aconteceram, encontrar ali alguns padrões, algumas correlações, algumas tendências e perceber, ok, então com base nisto, o que é que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo tempo, ou o que for. Okay? Obviamente que este é um cenário também, mais uma vez, mais difícil, mas que, mais uma vez, vai-nos trazendo cada vez mais valor àquilo que nós conseguimos fazer com os dados. Um cenário, o último que vocês veem neste gráfico, é o cenário ao qual nós estamos a tentar chegar e a caminhar passos largos, é para fazermos aquilo que se chama um analytics um bocadinho mais prescritivo. E então vamos perceber não só o que é que aconteceu, não só porque é que aconteceu, não só o que é que vai acontecer a seguir, mas vamos tentar, de alguma forma, tomar algumas ações para ou evitar que esses acontecimentos, que esses eventos aconteçam, ou, não querendo evitar, percebendo o que é que podemos fazer para eles acontecerem, por exemplo, mais rápido. Okay? E já vamos ver depois, um bocadinho mais à frente, alguns cenários de aplicação. Okay? Portanto, isto quer dizer que vamos caminhando para cenários eventualmente um bocadinho mais difíceis de implementar, obviamente, mas em que o valor para as organizações também é cada vez maior. Queremos, então, à medida que vamos avançando naquele gráfico, à medida que vamos passando cada vez a estar mais à direita naquele eixo, queremos então passar de, bom, por um lado, deixar de ser reativos e passar a ser proativos, ou seja, deixar de olhar para os dados apenas como uma forma de perceber o que é que de facto foi acontecendo ao longo do tempo, okay? Vamos tentar ser proativos. Já temos os dados, vamos tentar de alguma forma prever o que é que podemos fazer para evitar alguns problemas ou para acelerar alguns acontecimentos. Em segundo lugar, vamos deixar de olhar para os dados apenas como dados de histórico. Okay? Vamos olhar para eles como uma fonte ou como uma base para nós conseguirmos, de alguma forma, prever o que é que vai eventualmente acontecer. E, por último, vamos deixar, ou em alguns cenários, obviamente, vamos deixar de depender da análise que cada pessoa faz aos dados que tem ou do processo de negócio que está montado e vamos tentar automatizar algumas decisões e automatizar alguns processos com base, então, nessas análises que vamos fazendo. Okay? Já agora, vou interrompendo, ok? Se tiverem alguma questão, se alguém tiver alguma questão, por favor, vão interrompendo. Eu tenho aqui um prémio para a melhor pergunta, já agora. Não posso dizer que prémio é, não me deixam, mas eu tenho aqui um prémio para a melhor pergunta. Ok? Muito bem. Então, como é que vamos, de alguma forma, tentar então passar desta forma de estar mais reativa para uma forma de estar um bocadinho mais proativa? Isto foi também uma evolução que foi acontecendo, ou seja, nós sempre tivemos dados, vamos continuar a ter dados. Hoje em dia, e vocês já devem ter ouvido falar hoje, certamente, muitas vezes, que temos volumes de dados cada vez maiores, que evoluem a uma velocidade cada vez maior, que têm uma variedade cada vez maior. Okay? Mas então, basicamente, quando os usávamos para perceber o que é que aconteceu, tipicamente naqueles cenários de BI tradicional, o que é que tínhamos? Tínhamos alguns reports onde conseguíamos olhar para os dados, perceber o que é que de facto aconteceu, aplicar ali meia dúzia de filtros, mas tipicamente tudo processos muito manuais, em que eu, bom, para além de alguns automatismos ali em algum tratamento que eu fizesse daqueles dados, as análises que fazíamos dependiam muito de processos manuais. Okay? Passando para aquela segunda bola que nós tínhamos no gráfico há pouco, em que vamos tentar perceber porque é que uma determinada coisa aconteceu, já temos algum interesse em começar a ter alguns dashboards um bocadinho mais interativos e mais avançados, ok? E vamos diminuindo o peso do trabalho manual e da interação que as pessoas têm que ter com os dados. Se passarmos aqui para o terceiro nível, em que vamos tentar então fazer aqui algumas predições e perceber o que é que vai acontecer, então, se repararem, temos um processo ainda menos manual e o cenário que queremos chegar então, aquela última bolinha que vocês viam no gráfico há pouco, são cenários então de recomendações, em que nós vamos de alguma forma tentar antever o que é que vai acontecer e ter algumas ações em cima dessa antevisão que fazemos, ok? E portanto, aí se repararem, podemos estar a falar de processos então ainda menos manuais e, em alguns casos, até alguns automatismos. Já vamos ver também alguns exemplos. Okay? Muito bem, então, com base em tudo isto, a Microsoft tem hoje em dia uma oferta que chamamos Cortana Analytics Suite. Okay? E o Cortana Analytics Suite tipicamente vai tentar então responder a estes dilemas que falámos até agora. Portanto, vamos pegar em dados que vêm de aplicações de negócio, e estas aplicações de negócio podem ser. ERPs, CRMs, sistemas de billing, provisioning, bom, sei lá, o que quer que seja. Portanto, aplicações de negócio que têm suas próprias bases de dados, onde guardam dados tipicamente transacionais, ok, que nós vamos utilizar. Apps mais custom, digamos assim, e hoje em dia os temas da mobilidade são temas que não vale a pena estarmos a discutir com muito detalhe, são temas que nós todos conhecemos bem, certamente. E, portanto, essas aplicações mais custom, digamos assim, muitas vezes em cenários de mobilidade, elas próprias geram um conjunto de informação que nós vamos querer, de alguma forma, tentar usar. E depois, e agora é o momento em que muita gente me vai começar a chamar futurista e cientista maluco, mas, na realidade, é verdade que hoje em dia já temos dispositivos que conseguem gerar informação, já temos sensores que conseguem captar uma série de informação, ok? E vamos então também pegar nesses dados, que muitas vezes, inclusivamente, podem ser dados. Bom, o que tipicamente se chama dados não estruturados, eu não concordo muito com a definição de dados não estruturados que muitas vezes se usa, mas na realidade podem ser dados com uma estrutura menos conhecida para nós, mas que nós vamos também, de alguma forma, tentar usar. Okay? Vamos pegar nestes dados todos, vamos pegar nesta informação toda que é gerada, vamos colocá-la aqui num motor, que nós já vamos ver depois que peças é que tem lá dentro, e vamos então tentar, por um lado, ajudar as pessoas a tomar decisões mais informadas com base naquilo então que conseguimos prever que vai acontecer, ou, por outro lado, tentar automatizar aqui alguns sistemas e algumas ações com base também na análise que fazemos, nas análises que fazemos dessa mesma informação. Ok? Bom, hoje o fórum e o tema que me traz aqui é o Cortana Analytics Suite. De qualquer forma, eu não queria deixar de vos deixar a nota que a Microsoft hoje em dia tem uma estratégia de cloud first. Ok? Portanto, nós vamos desenvolver e vamos evoluir os nossos produtos com uma perspectiva de cloud first, mas, na realidade, não vamos deixar de ter paridade com sistemas on-prem, ok? Portanto, os cenários que eu vos vou falar aqui hoje são muito baseados naquilo que é o Cortana Analytics Suite, ok? Mas, na realidade, o objetivo é que vocês consigam fazer os mesmos cenários ou usando SQL Server 2016 ou então, como também vamos ver mais à frente, possibilidade de termos aqui alguns cenários híbridos em que eu tenho algumas coisas a serem executadas no meu SQL Server 2016, outras coisas a serem executadas na cloud da Microsoft no Cortana Analytics, ok? Muito bem, então o Cortana Analytics Suite, antes de mais, é uma suite de produtos, ok? E é uma suite de produtos que tem estas cinco grandes áreas, ok? Portanto, tem uma área de Information Management, uma área de Big Data Store, uma área de Machine Learning e Analytics, uma área de Dashboards e Visualizações, e depois uma componente que na realidade são soluções pré-configuradas que a Microsoft está a desenvolver e que vai disponibilizar aos seus clientes, aos seus parceiros, como, ao fim e ao cabo, templates para vocês poderem acelerar a adoção ou acelerar eventuais projetos que tenham. Ok? Já vamos depois ver o que é que são cada uma destas áreas. Mais uma vez, sem entrar em grande detalhe, o que vai acontecer e o que já está a acontecer é que vocês vão perceber que tudo o que eu vos falar hoje aqui em termos de Cortana Analytics, na realidade, vai ter uma paridade para aquilo que são as funcionalidades e as features do SQL 2016, que vocês certamente também, de alguma forma, já terão ouvido falar, inclusive hoje. Ok? Muito bem. Então, como vos disse, o Cortana Analytics Suite tem então aquelas 4, 5 grandes áreas ou workloads, digamos assim. Começando pelo primeiro deles, que é uma área de Information Management. O que está, ou que faz parte do Cortana Analytics Suite, são aqueles três produtos que vocês veem ali. Okay? Portanto, a Azure Data Factory, a Azure Data Catalog e a Azure Event Hub. Okay? Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre cada um deles, mas já agora um pequeno overview sobre o que é que cada um deles faz. Portanto, o Data Factory, pensem nisto como sendo uma espécie de, para simplificar, ok? E as pessoas mais técnicas que estão aqui na sala, perdoem-me se eu cometer aqui ou se eu disser aqui alguma coisa tecnicamente menos certa, mas para simplificar, pensem no Data Factory como sendo a capacidade que vocês vão ter ou que vocês têm de fazer algum ETL na cloud. Okay? Portanto, a capacidade que eu tenho de receber dados, tratá-los, transformá-los, fazer ali uma série de coisas e depois enviá-los para outra, para um destino final, digamos assim. Okay? Depois, Azure Data Catalog. O Azure Data Catalog é, como o próprio nome indica, um Data Catalog. Okay? Portanto, aqui uma grande novidade em relação ao nome. E, portanto, vai ser a capacidade que vocês vão ter de conseguir catalogar alguns dados, okay? E disponibilizar esse catálogo, digamos assim, quer às outras peças que fazem parte desta solução, quer, eventualmente, um utilizador final que tenha uma solução de visualização e que precise descobrir alguns dados, mas não saiba muito bem onde é que eles estão, como é que eles funcionam, como é que estão agregados, como é que estão ligados e por aí fora. Okay? Depois, passando para a área de Big Data Stores, Aqui, duas novidades. Portanto, a primeira delas, o Azure Data Lake. Eu acho que estava uma sessão de Data Lake esta hora, ou houve antes, eventualmente. Portanto, o Azure Data Lake, pensem nele como sendo algo muito semelhante àquilo que hoje em dia se faz com a Hadoop, okay? Mas numa distribuição Microsoft, entre aspas. Okay? Não é exatamente a mesma coisa, mas pondo algo muito complexo em termos muito simples, é isso. Okay? Portanto, a capacidade de eu ter dados estruturados e dados não estruturados, guardados ali de alguma forma num Data Lake, para eu depois, mais tarde, poder de alguma forma utilizar e fazer algumas análises e alguma predição em cima desses dados. Depois, o Azure SQL Data Warehouse. O Azure SQL Data Warehouse atingiu, acho que há duas semanas atrás, o Public Preview. Okay? Portanto, este é um produto que ainda não está numa versão final, mas que todos vocês podem, hoje, quando chegarem a casa, testar. Eu, para ser sincero, já testei. E aquilo que me impressiona, de facto, é a capacidade que eu tenho de ter um Data Warehouse as a Service que demora poucos minutos a estar pronto a utilizar. Okay? Obviamente, com capacidades de escala, aquelas que vocês conhecem do Azure, okay? Portanto, uma flexibilidade muito grande naquilo que é o poder de computação que eu preciso a cada momento. Okay? Inclusivamente, com a capacidade de, se num determinado momento não estiver a usar, não estiver a injetar dados no meu Data Warehouse, não estiver a processar, ter a capacidade, por exemplo, de parar este Data Warehouse e de não pagar a computação necessária durante esse tempo em que o Data Warehouse estiver parado. Okay? E, portanto, tecnologia SQL Server, na cloud, com a flexibilidade do Azure, com o modelo de custos do Azure, com a capacidade de eu aumentar e diminuir o poder que preciso de computação num determinado momento. Okay? Depois, numa área de Machine Learning e Analytics, o Azure Machine Learning, e este é um tema quente, eu tenho a certeza que vocês já ouviram falar muitas vezes do Azure Machine Learning. Nós, mais à frente, vamos ver um exemplo também um bocadinho mais concreto, mas basicamente a capacidade que eu tenho de processar algoritmos de data mining, ao fim e ao cabo, receber dados, tratá-los, correr um modelo ou vários modelos em cima desses mesmos dados e, no final, disponibilizar esse modelo como um web service que eu consigo invocar de qualquer aplicação. Okay? HD Insight, a capacidade que eu tenho de correr a Hortonworks, portanto, a Hadoop, em Azure. Okay? Aqui, mais uma vez, com as vantagens da cloud, com a capacidade que eu tenho de aumentar e diminuir um cluster da Hadoop à medida que for precisando, com a capacidade que eu tenho de pausar e arrancar esses clusters à medida que eu preciso também. E, portanto, ao fim e ao cabo, no limite, dados não estruturados, guardados na cloud mais uma vez. Okay? E depois, o Azure Stream Analytics. em que eu basicamente vou ter a capacidade de pegar, por acaso saltámos aqui um há bocado, e ninguém me avisou, se alguém me tivesse avisado, levava o prémio para casa. Voltando um bocadinho atrás, o Azure Event Hub, que não falámos há pouco. Então, basicamente, o Azure Event Hub, vocês vão ver daqui a pouco no exemplo, vai ser usado para pegar, por exemplo, naqueles dados que eu vos falei há pouco, que podem ser gerados, por exemplo, por sensores ou por devices móveis, ou o que quer que seja, e eu preciso ter um sítio para onde envio todos esses dados, e de alguma forma os trato e os recebo e os processo. Okay? Portanto, eu vou pegar nesses dados todos, vou enviá-los para dentro do Azure Event Hub. Okay? O Stream Analytics, a capacidade que vai ter é de, por exemplo, olhar para esses dados que vão sendo recebidos pelo Event Hub e ter ali a capacidade de programar ou de configurar algumas regras que me permitam detectar alguns eventos anormais ou detectar algum padrão anormal e tomar alguma ação sobre isso. Okay? Nós daqui a pouco também vamos ver um exemplo de como é que podemos usar o Stream Analytics para receber dados que vêm, por exemplo, de sensores e quando detectamos alguma anomalia, tomar alguma ação sobre esses mesmos dados. Okay? Depois, ali numa perspectiva de mais de visualização, o Power BI, eu ouvi dizer que não houve sessão nenhuma hoje que não tenha falado de Power BI, portanto, eu não me vou alongar muito, vou-vos mostrar um exemplo de Power BI, não vamos falar muito mais sobre isso, ok? Vocês já sabem o que é o Power BI. Alguém não sabe o que é o Power BI? Pronto, ok, estamos alinhados. Okay? Portanto, Power BI para ligar-me a algumas destas fontes de dados, descobrir alguns destes dados, ligá-los, cruzar dados estruturados com dados não estruturados, criar os meus dashboards, as minhas análises, publicá-los e colaborar com os meus colegas. Okay? Cortana, vocês também certamente já sabem o que é. Cortana vai servir aqui como, ao fim e ao cabo, um interface e um facilitador entre as pessoas e tudo isso que vocês viram para trás. Okay? Aí já vamos ver também um exemplo de como é que isto pode ser, de como é que isto pode ser útil. Okay? Mas basicamente, na capacidade que eu vou ter de perguntar algumas coisas à Cortana e receber rapidamente respostas com base em todas estas peças que nós vimos até agora. Okay? Depois, ao nível do Perceptual Intelligence, basicamente alguns algoritmos de reconhecimento de face, reconhecimento de voz, tradução de voz para texto, texto para voz e por aí fora, okay? E a capacidade de automaticamente pegar nessa informação e alimentar este ecossistema de aplicações. Okay? E depois aqueles business scenarios que ao fim e ao cabo são os cenários que eu já vos falei há pouco que a Microsoft está a pré-configurar, digamos assim, e nós já vamos ver exatamente quais são e vamos inclusivamente entrar em mais detalhe num deles. Ok? Alguma questão até agora? Ótimo. Ok, eu vou-vos mostrar um vídeo agora. Eventualmente alguns de vocês já viram este vídeo, este é um vídeo relativamente conhecido. Eu não quis deixar de o mostrar porque estou certo que alguns de vocês ainda não o conhecem e, na realidade, vai dar também algum enquadramento quer às coisas que eu estive a dizer até agora, quer ao cenário que vamos ver depois. Okay? Portanto, Dartmouth Hitchcock, um hospital nos Estados Unidos, tinha ali alguns problemas em, de alguma forma, tentar detectar algumas coisas antes das mesmas acontecerem, relacionado com a saúde dos seus pacientes. Okay? Tentar prever, de alguma forma, a readmissão dos pacientes, ou seja, alguém que já esteve no hospital e que foi para casa, qual é a probabilidade dessa mesma pessoa voltar e porque é que ela vai voltar? Como é que eu posso tentar fazer com que essa pessoa não volte ao hospital. E depois, de alguma forma, também alguns desafios naquilo que é o ajuste que é necessário fazer ao tratamento que vamos fazendo, digamos assim, aos pacientes, mesmo quando eles já não estão no hospital. Ok? Então, vamos rapidamente.
The U.S. healthcare system is challenged by the task to deliver exceptional, personalized care at a lower cost. Despite spending nearly one-fifth of our gross domestic product on healthcare, we struggle to meet this goal. Financial pressures on care providers are increasing. This isn't sustainable. So how can we deliver high-quality, personalized care that patients deserve, given the cost pressures we face? At Dartmouth Hitchcock, we've created ImagineCare, a new cloud-based solution built on Cortana Analytics Suite and Microsoft Dynamics that enables providers to help patients achieve better health. With the help of Microsoft, Dartmouth Hitchcock is building a technology platform to serve healthcare organizations and patients across the country, setting a new standard for personalized care. Now, using machine intelligence, providers can develop a care plan that's unique to each patient. We can monitor patients from their homes, where data is collected from devices and sent to the cloud, to ImagineCare's 24/7 contact center, where registered nurses continually monitor a patient's health status and potentially serious trends.
Cortana, summarize health status for Ben Andrews.
Ben Andrews' weight has increased more than 2 pounds in the last 24 hours. Please review the home diuresis protocol prescribed by Dr. Phillips.
Patients get reminders and encouragement and dynamic updates to their care plans, improving their health, helping them avoid unnecessary trips to the emergency room, and reducing the cost of care. With support from loved ones and real-time interventions, there is less likelihood of readmission. With Cortana Analytics Suite and Microsoft Dynamics, we're transforming the way healthcare is delivered today, improving patient outcomes, reducing costs, and offering an unprecedented level of personalized care.
Ok, então, basicamente, algumas das coisas que vocês foram vendo durante o vídeo são aquilo que eu vos tentei ir explicando ao longo desta apresentação. E falámos há pouco em algumas soluções, digamos assim, algumas soluções pré-configuradas que a Microsoft está a desenvolver. E, na realidade, o que estamos a fazer é, estamos a dividir essas soluções em quatro grandes áreas, okay? Uma área de Sales and Marketing, uma área de Finance and Risk, uma área de Customer and Channel e uma área de Operations and Workforce. E, basicamente, o objetivo é que, em cada um destes quadrados cinzentos que vocês veem neste slide, nós consigamos ter uma solução pré-preparada, um template que permita, quer aos nossos clientes, quer aos nossos parceiros, pegar nesse mesmo template e, de alguma forma, trabalhar em cima dessa base. Okay? Portanto, naquilo que são cenários de vendas e marketing, estamos a trabalhar em cenários de aquisição de clientes, cross-sell e upsell, programas de lealdade, questões de marketing mix também. Depois, naquilo que é finance and risk, um tema que tem sido também um tema quente, nas instituições financeiras, portanto, temas de fraud detection e de gestão de risco, okay? Risco de crédito. Depois, numa área mais ligada a clientes, algoritmos e soluções que tratam temas relacionados com customer lifetime value, com ofertas personalizadas, com recomendações de produtos. Okay? E depois, numa área de operations and workforce, temas como pay for performance, eficiência operacional, smart buildings, predictive maintenance, gestão da cadeia de valor e por aí fora. Okay? Nós vamos já de seguida entrar aqui um bocadinho em detalhe neste cenário do predictive maintenance e perceber o que é que já temos nesta área e o que é que pode ser uma solução deste género. Na realidade, para cada uma destes quadradinhos, há aqui uma série de questões a que nós tentamos responder, que são questões que nós tentamos, obviamente, avaliar junto dos clientes. Okay? E, portanto, vamos tentar, para cada um destes quadrados, responder a algumas destas questões. No cenário de predictive maintenance, por exemplo, que vamos ver daqui a pouco, o que eu vou tentar perceber, então, é como é que eu consigo, de alguma forma, proativamente, fazer a manutenção de algum equipamento antes que esse mesmo equipamento tenha, de facto, um problema e me afete o meu negócio e as minhas operações. Okay? Uma animação fora do sítio. Ok. Alguns pontos só para recapitular e para relembrar algumas das coisas que eu já fui dizendo. Cortana Analytics vai, então, ajudar-vos a tentar prever alguns cenários e tomar ações sobre esses mesmos cenários. Okay? Portanto, esse é um dos primeiros pontos fortes. Em segundo lugar, há cenários de inteligência perceptual que, hoje em dia, são cenários relativamente complexos de implementar, nos quais a Microsoft está a tentar, de alguma forma, tomar um passo em frente. Okay? São soluções flexíveis e rápidas. Okay? Aqui tiramos partido, obviamente, do poder da cloud para vos dar soluções com um poder de computação que pode ser, eventualmente, difícil ter on-prem, okay? Com escalabilidade à vossa vontade, com a capacidade de aumentar e diminuir essa potência que eu preciso a qualquer momento. Okay? Obviamente, seguras, ok? Aqui estamos a falar da Azure, portanto, tudo aquilo que é verdade para a segurança em Azure é verdade também, obviamente, para esta suite, ok? Naquilo que são aquelas soluções pré-configuradas, Microsoft está também a tentar inovar e trazer cada vez mais soluções pré-preparadas para que seja fácil, de alguma forma, adotar estas soluções e começar a utilizá-las. Normalmente, no final desta sessão, ainda há algumas pessoas que têm uma questão, que é, mas isto do Cortana Analytics, na realidade, é o quê? E a resposta é muito simples. O Cortana Analytics Suite é um bundle de produtos, ok? Portanto, é um bundle que traz todos aqueles produtos que nós vimos ali há pouco, ok? Juntos, ok? Com um price point único, ok? E com consumos de Azure associados a cada uma daquelas componentes, ok? Alguém quer fazer alguma questão agora? Este é um bom momento, há uma questão crucial que leva já o prémio para casa. Porque é que fomos? Não era essa a pergunta que eu estava à espera, mas eu posso responder. Portanto, para quem não ouviu, a questão é porque é que fomos buscar o nome da Cortana? Na verdade, eu não sei. Acho que foi uma questão de marketing, uma questão de branding. Okay? Um dos cenários, alguns dos cenários que estamos a tentar alavancar junto dos clientes é a utilização da Cortana em conjunto com todos estes produtos. Portanto, eu acho que foi uma questão de branding e de marketing mais, se calhar, do que propriamente produto. Ok? Mais alguma questão? Porquê envelopar isto tudo? Também não é bem essa pergunta, mas eu posso responder também. A pergunta é porquê envelopar estes produtos todos num bundle ao fim e ao cabo de produtos? Bom, na realidade, duas justificações, ou duas possíveis explicações. A primeira delas é que percebemos que, em muitos dos cenários, os clientes precisam de todas essas peças para montar uma solução completa. Ok? E, portanto, o que trazemos com o Cortana Analytics Suite é uma forma mais fácil de comprar todos estes produtos, com um price point único e mais barato do que comprando estes vários produtos isoladamente. Ok? Portanto, essa justificação maior. Qual era a segunda pergunta?
Se o preço era mais barato.
Também não era essa a pergunta que eu estava à espera, mas eu posso ajudar. Se o preço é mais barato, sim. Okay? Eu não tenho aqui, para não entrar em grande detalhe, mas nós temos algumas simulações que mostram o preço dos produtos para os consumos que vêm dentro do Cortana Analytics Suite, comprando um a um ou comprando em bundle, e obviamente o price point será muito mais interessante. Ok? Também não é... Está difícil. Não acertam. Já está tudo disponível, quase. Ok? Alguns destes produtos estão em public preview, por exemplo, Data Lake ainda não é produto final, SQL Data Warehouse é um public preview ainda, Data Factory não é produto final, aliás, Data Catalog não é produto final, portanto, há aqui alguns produtos que estão em private preview alguns, public preview outros, ok? Portanto, ainda nem todos são versão final. O que é a versão final já? Power BI é a versão final, Machine Learning, HD Insights, Stream Analytics, Event Hub. Ok?
Então, já agora faço mais uma pergunta.
Força. É agora, é para o queijinho, não?
Não, não é de certeza.
Força.
Azure e outras suites, também têm coisas em comum com isto.
Certo.
Por exemplo, aquele exemplo da manutenção preventiva.
Uhum. Sim, vamos falar mais à frente também.
Acho que não é estar tão a pensar em juntar os dois suites. Vendo bem, acabam por fazer um bocado a mesma coisa, não é?
Uhum.
É uma questão de marketing.
Sim. Certo. Já agora, só para quem não ouviu a pergunta, a questão é, o Azure IoT Suite partilha alguns dos componentes e alguns dos cenários com o Cortana Analytics Suite, e a questão era se estamos a pensar juntar os dois ou se os vamos manter em separado. Na realidade, isto é uma opinião pessoal, eu acho que os vamos manter separados, ok? O IoT Suite responde a um set muito específico de cenários com sensores, devices e tudo mais. O Cortana Analytics Suite é um bocadinho mais que isso, ok? Portanto, eu tinha ali atrás naquele desenho que alguns dos dados podem vir de sensores e de connected cars e por aí fora. Mas, na realidade, com o Cortana Analytics Suite eu não preciso ter isso. Eu posso ter fontes de dados on-prem, o meu ERP, o meu CRM, juntar com fontes de dados software as a service que eu tenho na cloud. E, portanto, aí não tem 100% que ver com o Internet of Things. Obviamente, alguns cenários vão ser semelhantes e vão se tocar em alguns pontos, mas eu acho que vamos manter duas ofertas distintas. Okay? Bom, como ninguém adivinhou e estamos a ficar quase em cima da hora, a pergunta que eu estava à espera é... Okay. A questão era, para quem não ouviu, a questão era se o ponto de entrada continua a ser o portal de gestão do Azure. Continua a ser o portal de gestão do Azure, sim. Okay? Eu já vos vou mostrar como é que depois dentro do portal de gestão do Azure eu vejo, na verdade, estes vários serviços. O que vocês vão ver a seguir é que eu vejo-os separadamente. Okay? Portanto, na verdade, estamos a falar de uma questão mais de pricing e de licenciamento do que depois de gestão no dia-a-dia. Ok? Força. Última pergunta. Se com esta solução estamos a tentar criar um ser inteligente? Quase. Quase. Eu diria...
Para o lado esquerdo, para a coluna da esquerda, tem as características humanoides, não é?
Certo. Tem. Na realidade, Um dos cenários, e estava naqueles slides anteriores que eu vos mostrei, alguns dos cenários que estamos a tentar, de alguma forma, criar com esta suite, de facto, são cenários muito semelhantes ao que poderia ser um robô ou uma coisa desse género. Okay? Na realidade, não temos nenhum robô, portanto, eu não tenho aqui debaixo da mesa nenhum hardware para vos mostrar um robô que fala e que mexe. Também já temos isso noutras áreas da Microsoft, mas não aqui. E, portanto, de facto, a resposta é nem. Okay? Ou seja, o que é que estamos a tentar fazer? Estamos a tentar automatizar algumas ações com base em dados que recebemos e que temos guardados e que processamos e que transformamos e que agregamos, etc, etc. Ok? Estamos. Só tem uma vantagem, é que ele não vai ter vontade própria. Okay? Nós vamos ver a seguir que eu vou ter capacidade de ajustar e de apertar ou desapertar cada uma destas peças. Okay? Portanto, ele não vai ter vontade própria. Tudo o que vocês, todos estes componentes, e muito embora... Mesmo com o acumular de informação. Portanto, na realidade, o que eu posso ter, e isso é um ponto importante, não se pode esperar que num determinado momento eu inicie uma solução deste género, okay? Coloco lá as peças, uso, por exemplo, um daqueles templates que a Microsoft até já tem disponível, e que eu vos vou mostrar, eu não posso esperar que, a um dia que eu chego lá ao meu portal do Azure, carregue no Play, aquilo começa tudo a funcionar e funciona sozinho. Okay? Não vai funcionar sozinho, ele não vai aprender sozinho se eu não o ajudar a aprender sozinho, e ele não vai tomar ações por ele próprio se eu não disser que ações são essas. Obviamente que com o correr do tempo, e isso é normal em qualquer projeto, seja um projeto deste género, seja de cada uma destas peças em separado, eu vou com o decorrer do tempo ajustando, mais para a esquerda, mais para a direita, criando mais regras, automatizando processos de uma forma, em alguns cenários, de outra forma, em outros cenários, usando dados, se calhar para calcular algumas ações de uma forma agora, e de uma forma diferente daqui a um mês ou daqui a dois meses. Portanto, eu vou ter a capacidade de ajustar cada uma destas peças à medida que eu próprio vou percebendo como é que o sistema está a funcionar. Okay? A pergunta que eu estava à espera, que ninguém fez, porque se calhar toda a gente sabe a resposta, é: e se eu quiser comprar só um destes produtos? Ou se eu quiser comprar só dois, posso fazê-lo? E a resposta é sim, posso fazê-lo. Hoje em dia já o posso fazer e vou continuar a fazê-lo no futuro. Okay? O Cortana Analytics Suite surge como um bundle dos produtos, okay? Que, na realidade, serve para quem quiser todos estes, ou grande parte destes produtos. Se num determinado momento eu quiser uma solução que tem Event Hub, Data Warehouse e Machine Learning, eu posso optar por comprar estes três serviços, tal como faço hoje em dia. Okay? Portanto, isoladamente, pagando o consumo como faço hoje em dia e utilizando-os na mesma, interligados e conectados. Ok? Onde é que entra aqui? Portanto, no Cortana Analytics Suite não entra. Okay? No vídeo que vimos anteriormente, entrava como sendo o repositório de dados de clientes. Como repositório e como interface. Vimos ali alguns ecrãs como interface para o utilizador final. Okay? Portanto, eu, enquanto utilizador final, tenho os dados de clientes guardados numa base de dados que, por acaso, é do CRM do Dynamics CRM. Quando quero aceder a eles, tenho um user interface. Bom, com uma série de outras vantagens, eu estou a ser muito minimalista, mas com uma série de outras vantagens associadas, de facto, ao Dynamics CRM. Okay? Portanto, não entra na suite, é um produto da Microsoft complementar e que pode servir em alguns cenários. Okay? Muito bem. Então, agora que já percebemos o que é o Cortana Analytics Suite, já percebemos as várias peças, como é que elas se interligam umas com as outras, vamos entrar aqui num cenário um bocadinho mais específico, que é o cenário do Predictive Maintenance. Okay? Eu usei este cenário, ou vamos usar este cenário hoje, como tínhamos usar um qualquer outro, foi... Por isso, simplesmente, uma questão de opção pessoal. Okay? Portanto, não tem nada, não tem nenhuma outra ciência por trás. Okay? Durante este cenário, quem nos vai acompanhar é ali o Carlo. Okay? O Carlo tem uma empresa de vending machines, okay? Portanto, máquinas onde as pessoas metem moedas e tiram produtos. Okay? O Carlo, na realidade, o trabalho dele é que, ou a responsabilidade dele é que, estas 100 máquinas que ele tem distribuídas por vários sítios, gerem negócio e gerem o maior negócio possível. Okay? Portanto, um negócio normal de vending machines. Outro dos cenários que o Carl quer garantir é que tira para cada uma destas máquinas o maior revenue possível. Okay? E para isso o Carl tem um desafio. O desafio dele qual é? É que, de vez em quando, algumas dessas máquinas avariam. Ok? E o problema acrescido que ele tem é que, depois da máquina avariar, ele demora em média 7 dias para a conseguir reparar. Ok? Este é o problema do Carlo. O Carlos tem um outro problema, que é, como as máquinas estão dispersas e espalhadas por uma zona geográfica grande, ele quer garantir que percebe qual é a melhor forma de utilizar os recursos dele que andam no terreno a fazer a manutenção destas máquinas e qual é a melhor rota para eles irem, quais é que são as máquinas a que eles devem ir primeiro e por aí fora. Okay? Portanto, estes são os problemas do Carlos. E, portanto, ele tenta responder, então, principalmente a estas três perguntas. Primeira delas, que máquinas é que estão a perder vendas num determinado momento? Okay? Portanto, em que máquinas é que os clientes estão a chegar e não estão a conseguir retirar produto? Okay? Essa é a primeira questão do Carlos. Segunda delas é que máquinas é que estão a falhar? Okay? E, terceira e mais importante, como é que eu consigo perceber que máquinas é que vão falhar num futuro próximo? Okay? Como é que eu depois consigo tomar ações em cima das respostas que conseguir a essa pergunta? Okay? Esta solução específica que estamos a falar é composta por estas várias peças. Okay? Se repararem, são todas as peças que nós falámos há pouco quando vimos a arquitetura do Cortana Analytics Suite. E basicamente o que vai acontecer é que o Carl tem sensores espalhados por cada uma destas máquinas. São sensores que recolhem informação sobre temperatura e vibração da máquina. Okay? Esses dados recolhidos por esses sensores vão ser enviados para um Event Hub. Okay? Portanto, o Event Hub vai receber estes dados todos. Há algumas regras de Stream Analytics que olham para aqueles dados e tentam perceber quando é que existe uma condição anómala. Okay? E o exemplo que vamos ver daqui a pouco é sempre que eu perceber que há uma máquina que me está a devolver uma temperatura superior a 10 graus, eu quero fazer alguma coisa com essa informação, porque eu acho que 10 graus é o ponto limite para uma máquina funcionar ou deixar de funcionar. Okay? Portanto, no Stream Analytics eu vou ter algumas dessas regras. Obviamente que depois de correr essas regras eu vou querer guardar estes dados. Okay? Vou alimentar o meu Data Factory com esses mesmos dados, e aqui no Data Factory vou ter aqui algumas regras de agregação e transformação destes dados. Okay? E depois de ter estes dados mais ou menos preparados e trabalhados, vou entregá-los ao meu modelo de Machine Learning, que na realidade vai correr aqui alguns algoritmos, já vamos ver quais, e vai disponibilizar os resultados. Okay? E eu depois vou consumi-los ou através de Power BI, através de Excel, são dois exemplos, pode ser através de um portal customizado em Azure, pode ser uma aplicação móvel, pode ser uma série de coisas, isto são apenas dois exemplos. Okay? Muito bem. Então, saltando aqui, por exemplo, esta é a vida do Carlo. E é isto que o Carlo vê todos os dias quando chega ao trabalho. Okay? Estamos a começar pelo fim agora. Já vamos ver depois como é que vamos chegar ao início, mas começando pelo fim. Okay? Começando pelo fim, o que o Carlo tem é um dashboard, neste caso o que estamos a ver é Power BI, que na realidade o que lhe vai permitir perceber é, bom, o que é que está a acontecer com as minhas máquinas a cada momento do tempo. Okay? E se repararem, eu tenho aqui, por exemplo, em cima, um gráfico que me mostra a verde, por exemplo, a variação de temperatura. Okay? Se repararem, a temperatura está mais ou menos sempre constante. Okay? Mas, tal como vos disse, para além da temperatura, há uma série de outra informação que estamos a recolher destas máquinas. E neste caso, por exemplo, estamos a recolher questões como a eletricidade que as máquinas estão a consumir em determinado momento, a vibração que essas máquinas têm, okay? Portanto, se está alguém a abanar a máquina ou se a máquina caiu e abanou de alguma forma. Okay? E a temperatura que já tínhamos falado. Okay? E, portanto, se repararem, eu tenho aqui uma forma fácil de rapidamente criar aqui uma visualização que me permite, de alguma forma, detectar se está a vir aqui alguma coisa estranha. Okay? Para além disso, o que é que eu quero perceber? Quero olhar, por exemplo, uma perspectiva geográfica e perceber okay, que máquinas é que eu tenho, em que pontos do país, neste caso, e dessas máquinas, quais é que falharam e quais é que nunca falharam, okay? Por zona, okay? Porque eventualmente pode haver alguma questão geográfica associada a essas mesmas falhas. Okay? Bom, etc, etc, etc. Se entrarmos aqui... Ups, acho que entrei no report errado. Bom, pode ser, não faz mal. Okay? Se repararem, tenho aqui inclusivamente as vendas por tipo de produto em cada uma daquelas máquinas, para eu também conseguir de alguma forma perceber que produtos é que estão a ser vendidos em cada uma dessas máquinas. Okay? Vocês, bom, o Power BI vocês certamente já viram. Okay? Portanto, eu podia-vos mostrar aqui algumas capacidades de eu filtrar esta informação, navegar na mesma, perceber aqui, por exemplo, nas máquinas de soft drinks, como é que tem variado, por exemplo, as vendas ou como é que tem variado a temperatura nestas mesmas máquinas. Portanto, posso fazer aqui uma série de navegações, digamos assim, filtragem desta mesma informação para conseguir, de uma forma simples e rápida, tirar algumas conclusões sobre estes mesmos dados. Okay? Portanto, isto é a forma como eu consumo o resultado final, digamos assim. Outra forma que eu tinha de consumir estes dados era, por exemplo, usando Share Excel, portanto, uma solução um bocadinho mais, mais antiga, mas que na realidade me poderia servir para analisar também essa informação. Existe hoje em dia um add-in para Excel de Azure Machine Learning, okay? Que a capacidade que me dá é, de dentro do Excel, invocar o meu ou os meus algoritmos de Machine Learning e receber o resultado dentro daquele ficheiro Excel e, com esse resultado, construir gráficos, construir tabelas, construir o que quer que seja. Okay? Portanto, na realidade, o exemplo que vocês estavam a tentar ver aqui é como é que eu recebo, por exemplo, os dados dos sensores e como é que... Bom, eu não tenho um modelo a correr e, portanto, estou a receber aqui um erro, okay? Mas como é que eu recebo, por exemplo, o resultado final do algoritmo de Machine Learning? Okay? Portanto, recolho os dados dos sensores, envio para o meu algoritmo e diz-me, ok, agora dá-me o resultado da tua previsão de avaria. Okay? Portanto, Excel, Power BI, um portal customizado, uma aplicação mobile, Power BI no meu tablet, Power BI no meu iPad e no meu iPhone e essas coisas todas estranhas. Okay? Portanto, várias formas que eu tenho de consumir aquela mesma informação e de chegar aos resultados finais. Okay? Muito bem. Portanto, isto... Ups. Deixem-me só refrescar aqui o meu portal. Então, há pouco houve uma pergunta que foi aí atrás, não foi? Se o meu ponto de entrada continuava a ser o meu portal do Azure. Sim, portanto, o meu ponto de entrada continua a ser aquele que vocês hoje em dia já conhecem. Okay? Na realidade, o que eu vou ter aqui dentro, se olharmos para os meus recursos, são vários componentes. Okay? E, portanto, na realidade, neste exemplo especificamente, eu tenho aqui duas instâncias de Stream Analytics, tenho ali um Data Factory que vai fazer o tal ETL aos dados, tenho um SQLDW que vai receber aquela informação toda e guardá-la. Portanto, eu tenho, na realidade, estes vários componentes da Azure, faço a minha gestão aqui, de alguma forma, ou independentemente, de alguma forma, em cada um deles. Okay? E, portanto, continuo a ter capacidade, tal como eu também disse há pouco, de gerir cada uma destas peças de forma independente e ir ajustando cada uma destas peças à medida que vou utilizando o Cortana Analytics. Okay? Se olharmos aqui, por exemplo, para vos dar o exemplo do Stream Analytics, na realidade eu tinha visto há pouco que eu tinha a capacidade de, com o Stream Analytics, olhar, por exemplo, para um stream de dados que me está a chegar via Event Hub e ter algumas regras que eu quero aplicar em cima desses mesmos eventos que estão a chegar. O exemplo que eu tenho aqui é um exemplo muito, muito simples. Deixa-me lá ver se eu consigo aumentar isto. Okay. Este é um exemplo muito, muito simples. Okay? Portanto, se repararem, é uma query de SQL que eu faço ao meu Event Hub e em que eu defino uma regra que, se a temperatura máxima naquele determinado evento for superior a 10, eu quero gerar uma ação qualquer. Okay? Portanto, eu configuro estas regras à minha medida, okay? À minha maneira. Aquilo que a Microsoft dá naqueles templates são algumas regras pré-configuradas que vocês adaptam e ajustam à vossa realidade da forma que quiserem. Okay? Portanto, mais uma vez, aquelas soluções customizadas que eu vos falei há pouco são um ponto de partida e, na maior parte dos casos, em cada cenário específico, vai haver necessidade de ajustar as regras mais para a direita, mais para a esquerda, os tipos de dados que recebemos que são diferentes, os outcomes que queremos que sejam diferentes, os dashboards que queremos que sejam diferentes, etc, etc, etc. Okay? Mas pronto, isto só para vos dar um exemplo de como é que eu, de uma forma muito simples, configuro aqui uma regra no Stream Analytics. Espero que aqui não seja a minha bateria, mas é mesmo. Dê-me só um segundo. Portanto, se voltarmos okay. Portanto, já vimos, por exemplo, o meu Stream Analytics. Okay? Estes dados de Stream Analytics e os resultados da aplicação daquelas regras vão então ser guardados. Okay? SQL em Azure, Blob Storage, SQLDW, o que vocês quiserem dentro do Azure. Okay? Na realidade, eu depois tenho a minha componente Data Factory que vai pegar nesses dados e vai aplicar ali algumas transformações, algumas agregações, criar colunas novas, retirar colunas, portanto, aquilo que vocês também conhecem que se fazem tipicamente em processos de ETL. Okay? E eu vou chegar então depois ao ponto em que tenho o meu ou os meus vários algoritmos de machine learning que eu vou utilizar e que eu vou em que eu vou utilizar, peço desculpa, esses mesmos dados, ok? E se olharmos para o machine learning, este é um modelo que eu já corri, até vai dar para vermos aqui. Não preciso fazer isto, dê-me só um segundo. No meu modelo de predictive maintenance, a primeira coisa que eu vou precisar de fazer é pegar naqueles dados que eu recebi do meu Data Factory, ok? E, de alguma forma, preparar esses dados de uma forma ainda mais avançada e criar ali algumas relações entre eles e por aí fora. Eu posso receber estes dados do Data Factory, como vimos há pouco. Eu posso receber estes dados de um Blob Storage da Azure. Eu posso receber estes dados de um SQLDB, de um SQLDW, ou no limite, ok? Foi o que eu fiz aqui. Eu posso receber esses dados de ficheiros. Okay? Se olharem aqui para os meus datasets, eu tenho aqui alguns que vêm da cloud, mas tenho aqui, por exemplo, um CSV. Okay? Portanto, na realidade, os dados e a forma como eu alimento estes algoritmos de machine learning são um bocadinho à minha vontade e consoante aquilo que eu tenha disponível. Okay? Portanto, eu posso, no limite, pegar num ficheiro CSV e alimentar este modelo com esses mesmos dados. Okay? O que eu fiz aqui, e sem entrar em grande detalhe, neste passo de preparação, de dados foi, se repararem, executar aqui alguns algoritmos de R, okay, que vocês certamente também já ouviram falar hoje, okay, e projetar aqui algumas colunas, aplicar algumas transformações e, no final, receber estes dados de uma forma diferente. Okay? Adicionar aqui algumas colunas no final e tenho estes dados prontos. Okay? Este é o alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não vou conseguir dar o prémio. Força. Sim.
Quais estavam os custos da solução para o Carl?
Para o Carl?
Sim.
Bom, isso depende. A forma como o Cortana Analytics Suite hoje em dia é vendida pela Microsoft, neste momento ainda é caso a caso, okay? Portanto, ainda não temos uma price list global, okay? Portanto, estamos a vendê-lo ainda caso a caso. Na realidade, o que vem dentro deste bundle de produtos é, para cada um destas pequenas peças que vimos, vem um consumo da Azure associado. Como é que, por exemplo, hoje em dia se cobram estes modelos de machine learning? Eu cobro por cada execução do modelo. Okay? E, portanto, dentro do bundle de Cortana Analytics Suite, há de vir, sem querer arriscar um número, há de vir ali alguns milhares de transações. Okay? E, portanto, o Carlos, dentro desse limite de transações ou de execuções ao modelo, pode usar as que ele quiser, estão dentro do bundle de produtos. Okay? Na realidade, como fazendo uma comparação, bom, se calhar não tem nada a ver, mas como comprar um cartão pré-pago de telecomunicações. Okay? Quando eu compro o cartão, eu sei que tenho 5€ em comunicações, podem ser SMS, podem ser chamadas, podem ser MMS, pode ser uma série de coisas. Okay? Que vai ser igual, eu compro um bundle de produtos, tenho consumos associados a cada um deles, e enquanto estiver dentro desse limite, eu posso consumir à vontade. Ok? Na realidade, neste momento, eventualmente, vocês pensam que eu sou um especialista em machine learning, ok? Construí aqui um modelo altamente complexo. Na realidade, se voltarmos aqui para as minhas experiências, eu tenho aqui mais alguns, ok? Se repararem ali do lado direito, vai-me aparecer o pré-visualizador, ok? Aqui está, portanto, eu tenho aqui alguns modelos. Todos estes, que são 7, todos estes modelos de machine learning estão associados a este tema do predictive maintenance. Okay? Onde é que eu fui buscar estes modelos? Fui. Ops, deixem-me só voltar aqui atrás. Fui uma coisa que se chama a galeria do Cortana Analytics Suite, que é onde eu consigo aceder a todos estes templates que eu vos falei há pouco que a Microsoft vai disponibilizando. Okay? Hoje em dia há uma coisa ainda mais interessante. Para além da Microsoft disponibilizar estes modelos, começam a haver investigadores, estudantes, parceiros, whatever, que estão a desenvolver estes modelos e os estão a disponibilizar nesta galeria. Okay? Para chegar ao modelo de machine learning, vou escrever aqui, por exemplo, aliás, para chegar ao modelo de predictive maintenance, vou pesquisar, vou filtrar aqui por Microsoft Only e aqui estamos nós. Este modelo de predictive maintenance, na realidade, tem 7 passos, da forma como nós o temos disponível neste momento. Okay? Portanto, tem um primeiro passo que tem a ver com preparação de dados e com preparação de dados e algumas agregações e transformações para, na realidade, prepararmos o que vai acontecer a seguir. Okay? Depois, num passo 2, 3 alternativas distintas. Okay? Eu que eu posso usar as 3, ou uma delas, ou duas, ou o que for. Portanto, manutenção preditiva com um modelo de regressão linear, manutenção preditiva com modelos de classificação binárias, portanto, sim ou não, e modelos de classificação multiclasse. Okay? Portanto, eu tenho estas 3 hipóteses. O terceiro passo, na realidade, se repararem, é o deploy destes modelos como web services. Okay? Portanto, se eu tiver um modelo com regressão linear, eu faço deploy como web service. Se tiver um modelo com classificação binária, deploy como web service, etc, etc. Okay? Como é que eu chego a estes modelos? Na realidade, tão simples quanto... Este, por exemplo, é o primeiro passo. Okay? Portanto, é aquele passo de preparação e feature engineering dos dados. Open in Studio. E vou diretamente parar dentro do meu machine learning com... Ops, escolher aqui a minha instância. Eu só tenho esta. Se calhar vai dar erro porque já existe. E aqui está o meu modelo pré-preparado. Okay? Eu posso, ainda assim, obviamente, entrar em cada uma destas caixinhas, okay? Não tenho um nome melhor, entrar em cada uma destas caixinhas e adaptar o que eu quiser adaptar. Aqui, por exemplo, temos alguns scripts de R. Okay? Se eu quiser colocar scripts de R desenvolvidos por mim, ou se eu quiser alterar os scripts de R que aqui estão, eu vou ali àquela caixinha, faço editar e edito os scripts, faço o que eu quiser com eles. Se eu achar que estas transformações que estão aqui feitas aos dados não chegam, eu acrescento transformações novas e altero este modelo. Okay? Portanto, o modelo é 100% configurável e adaptável a cada situação. Serve como uma boa base de trabalho para iniciar, eventualmente, um cenário de manutenção preditiva. Okay? Portanto, eu fiz isto para o primeiro passo, repararem, está lá em cima, passo 1 de 3. E, na realidade, posso fazer isto para aqueles passos subsequentes que vocês viram no modelo e ficar com uma solução completa de predictive maintenance em mais ou menos 10 minutos. Okay? Sendo que agora o que eu precisava era de injetar os dados, executar o modelo, executar o passo 2, executar o passo 3 e o outcome disto ia ser um URL de um web service que eu posso invocar para pedir resultados deste modelo. Ok? Alguma questão? Sim. Ou acrescentar scripts de R novos, ou retirar alguns dos que ali estão. Sim, completamente. Okay? Então, no limite, no final, estes cenários às vezes não são bem preparados para isso, mas na realidade cada caso é um caso. Okay? Portanto, isto é uma base, é um template que eu posso utilizar. Okay? No caso das vending machines do Carlo, nós já vamos ver que está a resultar muito, muito bem, mas num caso de manutenção preditiva de outra qualquer componente. Temos um caso muito interessante na Alemanha com a manutenção preditiva de ATMs, okay? Que usaram este modelo eventualmente adaptado para prever o mesmo que o Carlo quer prever com as vending machines, mas com ATMs. Okay? Esse é um caso público, está no site da Microsoft, já passamos por lá. Muito bem. Portanto, o Carlo, na realidade, neste momento tinha 3 possibilidades. A primeira delas era manter-se como estava, não fazer nada. Okay? Portanto, cada vez que uma máquina avaria, há um cliente que liga para o Carlo e diz, olha, que esta máquina está avariada, o Carlo demora, tem que, na realidade, agendar a disponibilidade de um técnico para ir ver a máquina, entre ir ver a máquina e prever que peça é que o Carlo é que vai precisar para arranjar aquela máquina, isto tudo demorava mais ou menos 7 dias a arranjar. Okay? Havia um cenário intermédio que o Carlo podia utilizar, na realidade era colocar já os sensores nessas máquinas, recolher esses dados e trabalhá-los de alguma forma, ok? Para tentar perceber, por exemplo, que peças é que avariavam mais, que máquinas é que avariavam mais, em que zona geográfica é que avariavam mais. E, na realidade, este último cenário que eu vos mostrei é um cenário que tem sensores e tem algum machine learning, em que não só vamos conseguir perceber que máquinas é que avariaram, porque é que avariaram e quando é que avariaram, mas vamos conseguir tentar prever quais das máquinas que nós temos hoje em dia é que têm uma probabilidade de ter algum problema nos próximos tempos. Okay? E é este tipo de cenários que queremos chegar. Okay? O Carlo, na realidade, nós já vimos tudo isto, mas o Carlos, na realidade, o que é que ganha? Ganha capacidade de analisar aqueles dados de uma forma muito simples, foi aquilo que vimos no Power BI. Okay? Ganha a capacidade de configurar algumas regras e adaptá-las usando, por exemplo, o Stream Analytics que vimos há pouco. Okay? E ganha ainda a capacidade de conseguir, de alguma forma, prever alguns dos problemas com as máquinas antes que, de facto, esses problemas aconteçam. Okay? E, no final, o Carl é um happy man e está tudo bem para ele. As máquinas vendem mais e ele arranja-as mais rápido. Okay? Alguns casos muito interessantes de cenários de predictive maintenance. Este é um caso público, está aqui o link depois para o site da Microsoft. É o caso da ThyssenKrupp, que basicamente faz uma coisa semelhante à que eu vos mostrei, mas para prever este tipo de acontecimentos com elevadores. Sendo que os elevadores têm um problema ainda maior, porque quando avariam e está alguém lá dentro, pronto, a coisa pode ser um bocadinho pior. Okay? Há uma série de outros exemplos, não só na área do predictive maintenance, mas naquelas várias áreas que eu vos falei há pouco do Cortana Analytics. Tudo isto são casos públicos, que vocês podem consultar no site da Microsoft. Tem, por exemplo, um que eu gosto muito, que tem a ver também com predictive maintenance, tem a ver com a Rockwell, uma empresa que trabalha na área do oil and gas, mas tem, por exemplo, a Zios, que faz hoje em dia oferta personalizada a clientes, portanto, tem na área de utilities, prevenção de avarias em centrais elétricas distribuídas por vários edifícios, portanto, há uma série hoje em dia de bons exemplos que vocês podem usar para vos dar também algumas ideias. Para terminar, naquilo que é training a que vocês podem aceder hoje e que já está disponível no Virtual Academy, tem training relacionado especificamente... Dentro do Virtual Academy há uma área que se chama Data Pros. Okay? Dentro dessa área do Data Pros, vocês já têm hoje em dia training relacionado com Advanced Analytics, com Big Data, com Power BI, com SQL Server, portanto, com algumas das coisas que falámos aqui hoje. E, já agora... Testem o Azure, testem o novo SQL Server 2016, vai na CTP 2.4 e, na realidade, podem começar a usar o Power BI, tem um modelo de licenciamento grátis, qualquer pessoa pode usar, é só ir ao portal, subscrever, começar a usar, portanto, desafios também que o façam. Alguma questão? Eu vou estar por aqui também, de qualquer forma, se alguém tiver algo. Força. Eu diria que vai ser possível, já agora, a pergunta é relativamente a uma alternativa, afinal, cabo ao R, que é o Python, como é que estamos em termos de integração. Eu diria que o objetivo é que cheguemos a um nível de integração exatamente igual, okay? Que em alguns casos ainda não está. No caso do R, por exemplo, e como é sabido, a Microsoft adquiriu uma companhia há uns tempos atrás que se chamava Revolution Analytics, basicamente tinha uma distribuição comercial do R, ao fim e ao cabo, okay? E, portanto, nessa área do R estamos um bocadinho mais avançados. Mas o objetivo é que no futuro eu consiga usar R, Python, foi. Okay. Mais alguma questão? Força.
Só para responder aqui, uhum. Você perguntou porque a Cortana tem a ver com o jogo Halo, uhum. Onde a voz...
Era a Cortana, certo.
Era uma senhora, fazia,
certo.
E daí a continuidade
certo.
Do nome Cortana.
Essa é a explicação do nome Cortana como um todo, ok? Sim. Portanto, a Cortana no Windows 10, Phone, PC e por aí fora. Sim, no caso específico do Cortana Analytics Suite. Sim, exatamente.
A Microsoft exatamente. Para...
Exatamente. Portanto, ali há pouco falou-se ali de humanoides. Portanto, é o nosso humanoide é a Cortana. Ok? Força.
Empresas grandes. Eu queria perguntar se há alguma perspectiva de aplicar isto ao mercado português em empresas PMEs, que é a realidade do nosso país.
Ok, portanto, a questão é, os exemplos que se falaram hoje e os exemplos que apareceram ali nas histórias, nas customer stories, são exemplos de empresas tipicamente grandes, ok? E a questão aqui do colega era se há alguma perspectiva de adaptar esta oferta ao mercado português e adaptar esta oferta, por exemplo, a cenários de PMEs e não de grandes organizações. Eu diria que isso já está. E a prova que a Microsoft está a fazer algum caminho nessa área é a disponibilização destes templates já pré-feitos que qualquer organização consegue aceder e começar a usar rapidamente. Tipicamente, um dos grandes problemas das PMEs é que acabam por não ter data scientists, especialistas em R, por exemplo, ou especialistas em data mining, que consigam construir estes modelos eles próprios. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é, de alguma forma, acelerar essa adoção por empresas, se calhar, um bocadinho mais pequenas, dando-lhes já alguns algoritmos e alguns modelos pré-feitos, para que, de alguma forma, a adoção seja mais simples e mais fácil. Okay? Portanto, eu diria que esse é o caminho. Obviamente, nas empresas maiores, tipicamente, há mais apetência, diria eu, para cenários de Advanced Analytics, pelo menos à data de hoje. Mas eu diria que isto é algo que se vai, de alguma forma, rapidamente espalhar também às pequenas e médias organizações. E, portanto, o que estamos a tentar fazer nesse sentido é, por exemplo, ter estes pacotes já pré-feitos que se consigam consumir de uma forma muito simples e que, de alguma forma, acelerem aquilo que tipicamente podem ser projetos muito longos e que requerem recursos muito especializados para os conseguir fazer. Okay? Portanto, eu acho que esse é o caminho. Nós temos já alguns templates, eu mostrei-vos o do Predictive Maintenance, há muitos mais lá no site. Vão surgir cada vez mais. Aliás, aquelas caixinhas cinzentas que eu vos mostrei ali há pouco são cenários em que já estamos a trabalhar. Portanto, eu diria que vai haver cada vez mais cenários. E o objetivo é, de facto, esse. É agilizar o desenvolvimento das soluções e facilitar a adoção. Okay? Bom, obrigado por terem ficado até ao final. Foi um prazer estar aqui convosco. Eu vou estar aqui mais uns minutos, se alguém quiser colocar alguma questão. E se não, obrigado.